Começa agora, Liga da Saúde.
Hoje, 18 de outubro, eu sou Paulo Vitor e começa agora o Liga da Saúde com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Hoje é comemorado o Dia do Médico e, primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais pelo dia. E, assim como no ano passado, o momento será lembrado pela dedicação e empenho que estes profissionais estão lidando com os desafios impostos pela pandemia da Covid-19. Para falar sobre esses desafios, eu recebo agora a chefe da Unidade de Urgência e Emergência do Hospital Maria Aparecida Pedrocian, da UFMS, doutora Raquel Tauro. Bom dia, doutora. Parabéns pelo seu dia e seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Bom dia, Paulo. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje.
Prazer é todo nosso. Bom, vamos começar então. Por mais que temos registros na história, a gente não viveu outras pandemias, mas quando chegou a pandemia do novo coronavírus, como você se sentiu?
Paulo, foi um sentimento muito ambíguo que eu tive. Eu costumo dizer isso para as pessoas, né? Era um sentimento de medo e coragem na mesma proporção que eu tinha. Acho que era medo, respeito, por saber o quão grave uma pandemia de vírus, né, uma pandemia viral pode ser no mundo, né? A gente teve outras doenças virais muito graves, a gente tem a história que nos disse isso, que nos mostrou isso, e a gente não pode esquecer da nossa história, né? Mas ao mesmo tempo era muita coragem por saber que eu sou formada para atuar com esses pacientes, que eu era capacitada para ajudá-los, né? Então era muita vontade de poder ajudar a nossa população nesse momento tão crítico. Era um sentimento muito ambíguo naquele começo.
Era tudo novo, né? E quanto tempo demorou, assim, essa adaptação?
Eu acho que a nossa adaptação vai ser para sempre, sabe? Então, a gente teve mais tempo que alguns outros países lá no começo, né? O primeiro caso foi em dezembro de 2009, na China, reportado num estudo de caso. E a gente foi ter o primeiro caso aqui em março. O HU, ele foi reconhecido pelo EBSER por ter feito um planejamento correto, por ter seguido o seu planejamento nos momentos mais críticos. Então, o que eu posso dizer é que, assim, a gente teve um pouco mais de tempo que os países para pensar no nosso planejamento. Apesar de ser bem claro que isso não foi feito corretamente no país todo, né? Mas o que eu posso dizer é que, para mim, dentro do HU, eu percebo que a gente conseguiu, sim, fazer um planejamento adequado e sofrer bem pouco com a falta de suprimentos, com a falta de vagas, né? A nossa cidade, eu acho que se planejou até bem frente à gravidade do que aconteceu. Provavelmente os primeiros 60 dias foram os mais despreparados, os mais difíceis, em março e abril de 2020, quando a gente começou a ter casos. Porque eu acho que muita gente estava negando a gravidade do que ia vir, né? As pessoas não acreditavam, apesar dos estudos, dos epidemiologistas dizendo, dos infectologistas dizendo qual era a proporção disso desde março. Já tinha uma previsão de mortalidade, né, para o fim do ano de 2020. E mesmo assim as pessoas não estavam acreditando. Eu acho que depois de maio de 2020, a gente já estava bem mais consciente da proporção disso tudo e de que a gente ia ter que ter realmente muita coragem para lidar com isso.
É porque depois a gente começou a ver que não era só a quarentena de 40 dias como as pessoas pensavam que fosse, né?
Com certeza, isso foi... As pessoas criticam um pouco a cidade de Campo Grande porque, fez a quarentena quando não precisava. E não é bem isso, né? A gente estava lidando com uma coisa que a gente não sabia, até hoje não se sabe todos os detalhes, né? A gente sabe algumas coisas, tem algumas certezas, outras não, né? E como tudo na ciência, as certezas elas são questionáveis e vão ser testadas e talvez elas mudem com o passar do tempo, porque isso é ciência, né? É estudar e descobrir coisas novas o tempo todo. Mas a gente não sabia que a quarentena ia durar 2 anos. Apesar de alguns países terem feito planos de melhoria contínua por 5 anos após a pandemia. A gente não tem essa visão, né? Aqui no Brasil não é comum esse planejamento a longo prazo. O Brasil é um país muito imediatista. Nós somos assim, muito emotivo, muito passional. Então a gente ainda vê toda a nossa construção social, econômica, política e em saúde dessa maneira. Então eu acho que a gente precisava de um tempo mesmo para entender a gravidade. E infelizmente, no momento em que precisava que a gente fizesse o isolamento social, né, o distanciamento social, a quarentena de uma forma mais com mais afinco, as pessoas já se sentiam muito cansadas disso. E aí aconteceu o que aconteceu de dezembro a maio desse ano com muita gravidade da doença.
Aproveitando o gancho, quais foram, né, ou são ainda os maiores desafios éticos enfrentados na pandemia?
Eu acho que o desafio ético da pandemia, ele só maximiza os nossos desafios éticos de sempre, né? Que são o paciente ter domínio do que ele quer dentro da saúde, né? O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a gente cuida de quem quer ser cuidado, né, Paulo? Só que quando a gente está na pandemia, qualquer decisão que uma pessoa toma afeta todas as outras pessoas. Então, uma pessoa escolher não se proteger, ela escolhe poder infectar 14 pessoas que estão em volta dela. Isso é muito grave. Então, o desafio ético é realmente, para mim, é realmente a gente conseguir diferenciar a liberdade individual com a proteção coletiva.
É bem isso mesmo, né? As pessoas acabam pensando só nelas e esquecem do outro, né?
Ah, mas esse é o nosso desafio social, eu acho, né? A gente está vivendo um momento, a gente vive um momento, décadas, em que as pessoas estão muito mais preocupadas com a sua satisfação momentânea, eu diria até. Eu acho que é uma gravidade, assim, das pessoas não conseguirem compreender o que vem depois, né? Fazer o pensamento do futuro, a responsabilização do que essa vontade satisfeita hoje, o que ela vai me causar para o futuro. E sendo assim, não conseguindo pensar no seu próprio futuro, ela não consegue pensar em como ela impacta os demais pés.
Sim. E conta para nós, como é a rotina de emergência do hospital?
A rotina de emergência é uma rotina de bastante pressão, né? A gente conta as coisas em segundos, em minutos na emergência, né? Então, precisa ter uma noção muito grande de tempo, das doenças que são mais graves, do que pode esperar um pouco e o que tem que ser feito imediatamente, é uma diferença extremamente importante, né? É uma rotina de pacientes que estão, em geral, precisando muito do nosso atendimento e é um atendimento que precisa ser feito ou agora ou nos próximos 60 minutos. E se isso não for feito, o paciente pode ter risco maior de morte, risco maior de perder uma parte do corpo, risco maior de ter uma insuficiência renal, uma doença cardíaca, de perder um órgão, né, se for uma questão cirúrgica, de ficar com uma sequela no membro, se for um paciente ortopédico. Então, são doenças realmente que causam estrago e que a gente precisa estar 100% dedicado ao atendimento desses pacientes, com muita atenção e muita dedicação, para poder trazê-los de volta para uma condição favorável.
Você comentou aí de uma classificação do que o paciente está sentindo. E como foi feita essa classificação dos pacientes na pandemia?
A gente já trabalha no HU com classificação de risco, que é preconizada pelo Ministério da Saúde, que haja classificação de risco dos pacientes que entram na urgência em todas as portas da urgência do SUS, né? Isso também é feito no particular, mas no SUS é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem que... O paciente, ele chega, solicita a consulta na recepção ou vem regulado, que é o ideal, que ele venha regulado pelo sistema de regulação estadual de vagas, né? Então, as portas de urgência, na verdade, são azul. E esse paciente, e o serviço móvel de atendimento, né? O SAMU, bombeiro, que podem trazer o paciente diretamente também ao hospital, dependendo da gravidade. Então, esse paciente, ele vai, ele chama o bombeiro, o SAMU, ele está na UPA, e ele vai ser regulado ao hospital. Quando ele é regulado ao hospital, ele passa pela classificação de risco, que vai classificá-lo em cores sobre a prioridade de atendimento. Essa prioridade de atendimento, ela define quantos minutos o paciente pode esperar para ser atendido. Então, o paciente vermelho tem que ser atendido imediatamente e o paciente azul é o paciente que pode esperar mais, né? Então, nós temos azul, verde, amarelo, laranja e vermelho pela classificação de Manchester. Na pandemia, isso não mudou, Paulo. A gente continuou fazendo essa classificação de risco. Porém, os pacientes que tinham sintomas respiratórios, eles eram imediatamente deslocados da sala de classificação de risco para a área específica de triagem respiratória dentro do hospital. Tem alguns hospitais que conseguiram fazer entradas diferentes. Então, lá na frente do hospital tinha placas, né? Se você tem sintomas respiratórios, vá para a esquerda. Se você não tem, vá para a direita, sabe? Não foi o nosso caso porque a gente tem entrada única, mas já na primeira sala de atendimento já era definido para qual das duas áreas que ia e aí as áreas eram separadas.
Ah, sim.
Desculpa, eram não, as áreas são separadas até hoje, a gente continua com as áreas separadas.
E para você que sintonizou agora, esse é o Liga da Saúde, hoje é comemorado o Dia do Médico, estamos conversando com a chefe de unidade de emergência e urgência do Hospital Maria Aparecida Pedrossian, doutora Raquel Tauro, sobre os desafios enfrentados na pandemia. Doutora, a gente teve bons momentos de pacientes que enfrentaram a doença e conseguiram sair dessa, mas nem todos foram assim. E como é ter que lidar com essas perdas e ter que dar essa notícia aos familiares?
Sem dúvida, Paulo, é um momento muito, muito difícil, né? É, nós tivemos perdas de pacientes extremamente jovens, né? É, eu não sou tão próxima assim da pediatria, a gente não viveu tanto isso com os pacientes, com as crianças, né? É, felizmente. Mas a gente perdeu pacientes muito jovens, entre 20 e 30 anos, entre 20 e 40 anos, agora de maio a julho, de abril a junho de 2021. Eram pacientes muito jovens porque eram os não vacinados que estavam perdendo a vida. E foi de uma dor que eu acho realmente que a gente ainda não conseguiu se conscientizar de tudo isso que a gente viveu. Eu acho que a gente só vai conseguir... Nós médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que vivemos isso tão, e todos os outros profissionais de saúde que viveram isso tão intensamente, a gente só vai conseguir perceber, se conscientizar dessa dor toda que a gente viveu daqui a algum tempo, sabe? Quando essa pandemia acabar e a gente realmente conseguir olhar para trás. Porque num primeiro momento, a gente perde o paciente, conversa com a família e tenta ser o mais digno possível, explicando e tirando todas as dúvidas da família naquele momento tão doloroso. Mas a nossa dor de ter que fazer isso 3, 4, 5, 6 vezes no dia, com famílias diferentes e todos os dias, é muito, muito grande. Foi muito, muito desesperador viver isso naqueles 90 dias mais graves da doença aqui em Campo Grande, que foram agora esse ano, de abril a junho. Nesses dias a gente viveu momentos muito terríveis e uma das partes mais difíceis é que não era sempre que a gente conseguia trazer, não era sempre não, era muito raro a gente conseguir trazer os familiares para verem os doentes, por causa justamente do risco de contaminação. Esses familiares não podiam ver os seus os pacientes que eram seus entes queridos que estavam ali entre a vida e a morte. O HU ainda tem uma ligação com a humanização muito grande. Nós temos várias iniciativas de humanização no hospital. Então, um dos CTIs nessa época, que é o nosso CTI adulto, a unidade que sempre existiu como CTI adulto, ele tem uma visita pela janela, então pelo menos na janela dava para ver, né? Você não via, não encostava no doente, claro, por conta da gravidade e da contaminação, mas você podia ver pela janela. E no caso, quando a gente instalou o CTI no pronto-socorro, porque de abril a junho a gente instalou 18 leitos de CTI no pronto-socorro, eu não tinha como a gente fazer isso pela janela, porque não tem janela. Janela na altura que dá para as pessoas verem. Então era muito, muito doloroso, porque a gente teve que distanciar o familiar do paciente doente. E foi isso que aconteceu no regional, né? No hospital regional, que é a nossa referência para a Covid, a maioria dos pacientes que morreu na primeira semana que estava internado, os familiares não puderam ver.
Eu acho que isso maximiza ainda mais a dor, né?
Dos familiares, com certeza. O fato de não ver o paciente antes dele morrer, já doente, antes de morrer, e mesmo não ver ali no momento, atrapalha muito a dor da saudade, a dor a falta que o paciente, que aquele familiar vai fazer pra gente, ela é igual, né? A falta é igual. Mas a dor de como isso aconteceu, ela é modificada de acordo com as condições, né? E sem dúvida, não poder ver, não poder encostar, sentir que você não pôde dar carinho para aquela pessoa naquele momento tão frágil, é muito ruim.
E a alegria do familiar também, quando o paciente sai do hospital, também chega a ser contagiante, né?
Demais. A gente teve pacientes que ficaram 50 dias no hospital e hoje estão em casa andando, né, fazendo suas atividades diárias. A gente está preparando algumas coisas até para nós mesmos reconhecermos o quanto quantas vitórias a gente conseguiu ter, né? o quão é importante a gente renovar as nossas forças, as nossas energias, comemorando vitórias dos pacientes que sobreviveram, que a gente conseguiu impactar positivamente na vida deles e que eles tiveram essa chance de sobreviver. Claro que mesmo os pacientes que morreram, a gente tem que ter muita consciência, o profissional de saúde, os médicos, tem que ter muita consciência que a gente fez tudo que a gente podia, né? A doença é muito grave, o Covid é muito grave, pega a gente realmente na contramão, né? Independente, mesmo quando a gente faz tudo, tudo, tudo que a gente pode, com toda a dedicação, que a gente tem o leito de CTI, que a gente tem toda a tecnologia disponível, ainda assim os pacientes morrem. E isso é muito doloroso.
E isso acaba trazendo uma exaustão também, né? Quando você deixa o hospital, sua vida segue normalmente?
Segue, Paulo. Acho que, né, eu sou médica desde 2012, né? Estou aí completando 10 anos de medicina. Há 10 anos trabalhando com pacientes gravíssimos, porque eu sou especialista em clínica médica. A clínica médica é a especialidade que lida com pacientes muito, muito graves. Então, ter que lidar com a morte dos meus pacientes, com pacientes graves que têm sequela, já faz parte da minha realidade há muito tempo. Eu acho que é muito necessário que a gente consiga separar sem desumanizar, né? Eu não posso desumanizar o paciente. O paciente, ele é um ser humano, os seus familiares são pessoas que têm sentimentos e eles merecem ser tratados como tal. Mas eu não posso levar essa carga emocional para minha casa, porque eu também preciso ser uma mulher, uma mãe, uma médica, uma esposa, eu preciso ser todas essas pessoas, né? Então, quando eu saio do hospital, eu realmente preciso que todas as outras personalidades que tem dentro de mim existam. Não é fácil, não é fácil, mas eu acho que eu tenho uma certa facilidade com isso.
Não é fácil, mas é necessário, né?
Extremamente necessário. Quem não consegue fazer essa separação, dificilmente vai aguentar viver nessa área crítica, né? Na urgência e emergência, na clínica médica, na cirurgia geral da urgência e emergência. Na cirurgia geral da urgência e emergência, que são lugares onde a gente vê pacientes realmente com alto risco de mortalidade. Mas os outros lados da nossa vida são muito importantes, né? A gente precisa fortalecer os nossos vínculos com os amigos, com a família, né? Todas as outras coisas que a gente gosta, porque a nossa saúde mental tem muito a ver com isso, né? Com o nosso autocuidado, com poder ter prazer em outras coisas da vida que não sejam só o trabalho, e também ter prazer com o trabalho, né? Então, eu sou muito feliz com o trabalho que eu tenho, eu adoro o que eu faço. E isso transforma as coisas, facilita um pouco as coisas. Então, por mais doloroso que seja um plantão, eu saio de lá tendo a certeza que eu me dediquei, que eu fiz o melhor que eu pude. Porque é isso que eu faço nas 12 horas que eu tô lá. Faço o melhor que eu posso, né? Eu não poupo esforços. Então, eu saio com a consciência limpa, podendo viver outras coisas dali para frente. Eu acho que a emergência é um lugar que precisa dessa dedicação, né? Eu sou chefe também, então além da linha de frente, eu sou acionada nos outros horários. Então, ao mesmo tempo que eu sou mulher e mãe e esposa fora do hospital, eu também tenho que resolver coisas e demandas que estão lá acontecendo. Mas ainda assim, eu acho que eu consigo fazer uma boa separação.
E eu ia falar mesmo disso, né, da saúde mental dos profissionais da linha de frente. Essa separação é um dos cuidados que precisam ser feitos, né, para a carga emocional não ficar muito forte, né?
Com certeza, Paulo. Acho que a primeira coisa da saúde mental que a gente precisa fazer para ter saúde mental nesse momento é limites, né? Colocar limites, conhecer os nossos limites, fazer reflexões sobre quais são os nossos limites. E a gente não pode se limitar só ao que nos causa dor. A gente também precisa se limitar para reter o que causa coisas boas na gente, né? Então não é só de limitar de falar, agora eu não aguento mais. É limitar de falar, olha, eu também preciso muito disso aqui, porque isso aqui me faz feliz, né? Então eu preciso ter tempo de, sei lá, sair para fazer exercício físico 3 vezes por semana. Eu preciso ter essa 1 hora para fazer exercício. Eu preciso fazer um alongamento de manhã quando eu acordo, eu preciso ter esses 5 minutos, eu preciso dormir melhor, né? Então a gente precisa fazer essa reflexão do que pode transformar a nossa vida numa vida mais cheia
Mais
de amor,
leve, né?
claro, mas mais leve, menos sofrível, né? A nossa vida não pode ser sofrível, nossa vida tem que ser feliz. E se a
Sim,
gente não
acho que
estiver conseguindo, Paulo, isso que é muito importante a gente dizer aqui, né? Se a gente não está conseguindo ser feliz, precisa buscar ajuda, né? Se a gente não está se sentindo bem, se a gente não está se a alegria foi deixando a gente, precisa pedir ajuda. Fazer terapia, buscar um psicólogo, um psiquiatra, pedir ajuda para um amigo, dizer, estou sobrecarregado, por favor, me ajuda, vamos dividir as tarefas. A gente precisa fazer isso todos os dias, né? Conhecer os nossos limites e entender quais são as ações que podem melhorar a nossa vida. A gente precisa fazer essa reflexão todos os dias.
Eu acho isso muito importante, porque nem sempre a gente vai dar conta de tudo, né? A gente não é preparado para isso. E tá tudo bem não dar conta de tudo, né?
Eu acho que sempre a gente não vai dar conta de tudo. Então, sempre a gente precisa de ajuda dos outros. A gente não faz nada sozinho. Então, a gente precisa aprender isso, né? Que não é bonito ter que dar conta de tudo. Se você tem que dar conta de tudo, alguém provavelmente está te sobrecarregando. Você mesmo e alguém, né? Então precisa pôr limite.
Sim.
Não é pra gente dar conta de tudo sozinho, não precisa mesmo.
Não precisa. Bom, e pra terminar, quais são as lições que vão ficar disso tudo?
Acho que a lição de todas, eu acho que tem duas muito importantes, mas de todas, a mais importante é se eu não cuido do outro, eu não cuido de mim. Né? Então, socialmente, a gente precisa aprender isso. Se eu não enxergar o outro, eu não consigo cuidar de mim. E a pandemia foi sobre isso. Enquanto todas as pessoas não tiverem acesso à vacina, você não consegue se proteger. Porque novas variantes vão surgir e o risco de você se contaminar com uma variante que a vacina não pega vai continuar existindo. Então, a vacina precisa chegar para todo mundo. As pessoas precisam fazer o isolamento até lá. Né? Então, a gente passou por esse período em que o isolamento era extremamente necessário. E
as pessoas precisam querer vacinar, né? Porque tem muita gente que tomou a primeira dose e ela já não quer mais tomar a segunda, né?
Exato, Paulo. Então, se quem sabe que é necessário tomar a segunda dose, não ajudar a convencer quem não sabe, a gente vai continuar tendo risco. E aí, eu acho que essa é a lição mais importante. Se eu não cuidar do outro, eu não consigo me proteger. Então, se eu não cuidar de quem ainda não teve acesso na vacina, porque não pode parar de trabalhar para ir vacinar, eu também não vou estar protegida. Então, a vacina tem que chegar para essa pessoa que não pode sair do serviço para se vacinar. Essa vacina tem que chegar para quem não quis tomar a segunda dose porque não entendeu o quanto é importante. Então, tudo que for necessário ser feito como medida para que a prevenção chegue para todo mundo, elas têm que acontecer. A segunda lição muito importante para mim da pandemia é o trabalho em equipe, né? Então, o trabalho em equipe dos médicos com outros médicos, ele é extremamente importante. E aí, no Dia dos Médicos, eu tenho que agradecer isso imensamente pelos meus colegas, por todos os médicos que foram meus professores na faculdade, na residência, nas especializações, e que são meus colegas até hoje, me ensinam todos os dias. Mas eu também tenho que agradecer muito, e esse é um mês que a gente tem Dia do Fisioterapeuta, Dia do Terapeuta Ocupacional, Dia de várias especialidades, o Dia da Enfermagem é lá em maio, né? Mas são nossos colaboradores, nossos colegas cotidianos. Então, o trabalho do médico na minha área, urgência, emergência, hospital, Covid, jamais é um trabalho que pode ser feito sozinho. Eu preciso de uma equipe inteira trabalhando junto comigo para poder trazer algum conforto para o paciente, para poder tratá-lo, para poder curá-lo. Então, para mim, as duas lições mais importantes são isso. Se eu não cuido do outro, eu não cuido de mim. Na pandemia, nem em lugar nenhum da vida. E se eu não conseguir trabalhar em equipe, a chance de eu salvar vidas vai ser muito menor.
É aquela história, né? Juntos somos mais fortes, né?
Eu penso muito, Paulo, que juntos somos mais fortes e separados a gente não consegue ajudar ninguém, sabe?
Bom, no programa de hoje conversamos com a chefe de unidade de emergência e urgência do hospital Maria Aparecida Pedrocian, da UFMS, doutora Raquel Tauro, sobre os desafios enfrentados na pandemia. E hoje é dia do médico, então novamente eu queria parabenizar todos os profissionais e agradecer você, doutora, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente nesse dia e falar sobre esses desafios.
Eu que agradeço, Paulo, um prazer estar aqui e precisando estamos às ordens.
Muito, muito obrigado. Lembrando que temos um encontro marcado toda segunda-feira com dicas para o seu bem-estar e debates sobre saúde. Acompanhe nossa programação em educativa.fms.br. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.
Você ouviu Liga da Saúde.